Olá! De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 26 mulheres são vítimas de agressão física no Brasil. No mesmo intervalo de tempo, 6 mulheres são vítimas de estupro. O mesmo anuário aponta que, em 2022, a cada 10 vítimas de feminicídio no Brasil, 7 delas foram mortas dentro da própria residência. Eu sou Débora Nascimento e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Marília Faleiro Malaguti, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professora, a senhora poderia nos explicar a definição de violência contra a mulher?
Então, de acordo com a Convenção do Belém do Pará, que é de 1994, que é uma convenção para punir e erradicar a violência contra a mulher, convenção ibero-americana, né? Interamericana, aliás, a violência contra a mulher é qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.
Certo. E quais são os tipos de violência que se encaixam nessa definição?
Na própria convenção, no conceito, ele já coloca sofrimento físico, sexual, psicológico, né? E a gente tem aqui no Brasil a Lei Maria da Penha, que acrescenta ainda a violência patrimonial e moral, calúnia, difamação.
Professora, e como a desigualdade de gênero pode afetar na incidência de casos?
Então, a gente também pode entender essa desigualdade como uma violência estrutural, né? Porque aqueles 5 tipos de violência que a gente falou, sexual, psicológica, patrimonial, moral e física, a gente está se referindo principalmente à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas essa desigualdade de gênero, ela também é uma violência estrutural. É como se a gente tivesse, se a sociedade fosse um aquário e é a água que nos rodeia. A gente não vê, mas a gente acaba vivendo subjugada a essas circunstâncias, né? Esse subjugo da mulher em relação ao homem, de um gênero em relação ao outro.
Entendi, professora. E como podemos definir a origem desse tipo de violência?
Tá, a origem da violência contra a mulher é difícil da gente. É um problema muito complexo, histórico, é difícil da gente pontuar. A gente tem que, inclusive, pesquisar mais para compreender esse problema e poder atuar nesse enfrentamento. Mas uma das questões, que é a gente viver numa sociedade, como eu falei na pergunta anterior, né? Desigual em relação aos gêneros, ela é um caldo cultural para que as violências ocorram, inclusive dentro das famílias, né? Em outros espaços também, no trabalho, em espaços públicos, mas também, principalmente, dentro das famílias, né? O fato de você viver numa sociedade patriarcal, machista, o que é isso? Um gênero é subjugado ao outro. Então, no caso, o gênero feminino subjugado ao gênero masculino, tá? Então, você nasce, o bebê, né? Nem nasceu ainda, vamos supor que ele seja do sexo masculino, a genitália externa dele é do sexo masculino, né? Então, ali já vai começar a ser construída uma ideia do que esse menino vai ser, do que ele vai representar, né? Não só as cores das roupas, azul ou rosa, mas também a questão dos brinquedos. Então, por que para o menino você vai dar o carrinho, vai dar um avião, uma arminha, e para a menina você vai dar um fogãozinho, uma boneca? O que isso representa? Já está ali o que se espera de um. Isso é o que seria a construção social, histórica, que é o gênero, né? Os papéis de gênero que levam a uma desigualdade, né? Que é construída, ativamente construída, e que, por exemplo, na vida adulta, né? Faz com que muitas mulheres vejam como a sua identidade, o seu papel, serem casadas, cuidar bem de uma casa, de uma família, ser boazinha, e estar sempre em prol ali do bem-estar de todos ao redor. E o homem, enquanto isso, normalmente preocupado assim, com carreira, em ser um bom provedor, né?
A senhora tem alguns números a respeito da violência para contextualizar nos nossos ouvintes?
De acordo com a OMS, uma em cada três mulheres nas Américas, né, sofreram violência física e ou sexual pelo parceiro íntimo ou violência sexual por outra pessoa que não o parceiro íntimo. Tá? Então, é uma em cada três mulheres com formas de violência, né, assim, que não que a violência psicológica não seja violência, mas a física e sexual, elas são mais explícitas hoje em dia para a sociedade, né? Do que a violência psicológica é muito naturalizada. Isso uma a cada três mulheres, né? No mundo inteiro, né? Aí é um dado que eu tirei da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, no mundo inteiro, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos pelo parceiro íntimo do sexo masculino. Então, mais de um terço, né? O Brasil, eu não vou me lembrar o número exato agora, mas foram mais de 1.400 mulheres vítimas de feminicídio, né, o ano passado. E no primeiro semestre desse ano, o número, em comparação ao semestre anterior, já aumentou também, então indica que vai ser mais um ano batendo o recorde, né? Pelo menos aumentaram as notificações, né? A gente não sabe se esse aumento de casos é um aumento de casos mesmo ou aumento porque está sendo mais falado, mais notificado. Uhum. Minas Gerais tem uma taxa de 1,4 feminicídios para cada 100 mil mulheres, que é maior do que a taxa média do Brasil, e é o, se eu não me engano, o primeiro ou segundo estado em número absoluto que mais, onde as mulheres mais morrem no Brasil.
Professora, é possível identificar sinais de abuso que possam levar a uma futura agressão?
Acho que primeiro, então, é você conhecer, ter uma noção da sociedade onde você vive, se a gente consegue através de educação, né, formação, de conversar sobre isso, né, nas escolas, lutar por uma educação menos sexista, desde a infância. Dentro das famílias, nas escolas, né? Então, isso ajudaria não a gente não passar por violências, porque se a gente está nessa sociedade, a gente vai passar pelas, infelizmente, né? A gente vai passar pelas violências. A gente pode até não saber, que é o caso de muitas mulheres em seus casamentos, né? A gente atende aqui no ambulatório do Para Elas, nas oficinas. Muitas estão vivendo situações, assim, para a gente, claras de violência, às vezes até física, sexual, né? Além da psicológica, e não identificam, sabe? Num primeiro momento. Isso é muito comum. Então, mas você conhecer também não vai te impedir de vivenciar isso, infelizmente. Mas aí você pode começar a identificar alguns sinais no seu relacionamento. Então, sinais mais sutis. A violência não começa com um tapa, um soco, né? Normalmente não se inicia dessa forma. Tem uma situação de controle disfarçado de ciúmes, de controle disfarçado de cuidado. Ah, não vai com essa roupa. Ah, não faz isso, né? Ah, eu vou dirigir para você. são formas muito sutis e que vão agravando, assim. Você vai acostumando com aquele nível de violência e a tendência é escalonar para um controle maior depois.
E é possível apontar quais são as consequências na vida de uma mulher que foi vítima de violência?
Bom, aí as consequências para a saúde, né, que eu posso falar mais assim como médica, seria doenças sexualmente transmissíveis, desfechos ruins, né, em gestação, parto. Inclusive aumento da mortalidade infantil no primeiro ano, né? E o mais comum são os danos para a saúde mental, os transtornos mentais comuns que a gente fala, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático também, autoextermínio, tentativa de autoextermínio, ideação suicida. Bom, saindo assim de diagnósticos, né? E pensando em outras questões, assim, baixa autoestima, vergonha, medo, sabe? Bom, de modo geral, tudo isso, atrapalha muito a qualidade de vida, o desenvolvimento dessa mulher enquanto sujeito, né? Autônomo e de direitos.
E atualmente, o que existe em termos de política de enfrentamento a essas violências?
Olha, a gente tem nesse âmbito da saúde, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é um avanço, né, que ela coloca a importância da gente enfrentar a desigualdade de gênero como uma forma de promover e das mulheres terem saúde, né? A gente falou das consequências, né, depressão, ansiedade, transtornos mentais. Diversos além desses dois, dor crônica. Então, isso impacta muito a mulher na vida social, familiar, em relação ao trabalho. É fundamental a gente olhar para isso quando a gente estiver atendendo a mulher, seja na atenção primária ou na atenção secundária, que no caso ginecologia, maternidade, no caso atenção terciária, né, e hospitalar. É sempre importante a gente colocar essa lente de gênero, os profissionais colocarem, principalmente os da psicologia, né? Assim. Então, por isso que está na Política Nacional de Atenção Integral a gente ter essa abordagem pautada nesse entendimento que a gente vive numa sociedade desigual e identificar isso, esses aspectos e ajudar e ser uma ferramenta a mais para que essa mulher sofra menos consequências disso, né?
Professora, qual a importância de novos canais de denúncia?
Por exemplo, na pandemia, né, inclusive a abertura da delegacia virtual. Então, a mulher podia pedir, inclusive, medida protetiva de urgência pelo computador. A gente sabe que isso não é suficiente para o Brasil inteiro, né? Você imagina o Brasil profundo, assim, a gente nem sempre vai ser isso que vai resolver. Então, tem o telefone que pode ajudar, né? O Disque 180 aí descentraliza mais assim essas possibilidades de denúncia, né? E facilita a comunicação de orientações, né? De atendimento por profissional. Mas a gente sabe que ainda é insuficiente, né? Então, eu acredito muito na saúde, na atenção primária, sabe? Porque é o local onde a gente vai poder escutar, e se os profissionais estiverem bem formados e atentos, vão poder auxiliar nessa identificação, nessa conscientização, né? Inclusive com palestras, com coisas educacionais também, igual é o dever também da segurança pública fazer isso, né? Guarda municipal, polícia, também é da saúde, principalmente aí na atenção primária, que se vincula mais com esse setor da educação.
Entendo. E como devemos acolher as vítimas de violência contra a mulher?
Isso é muito importante, né? Porque se a gente não conhece ou não viu ainda uma mulher da nossa convivência que está em situação de violência, é porque pode ser que a gente ainda não esteja olhando para esse problema. E a partir do momento que você olhar, você vai ver várias situações dessa ao seu redor, seja no trabalho, na faculdade, na família. Então, acho que a primeira postura é estar atento, sabe? Para não ser mais uma pessoa que naturaliza. Então, ficar mais atento, um olhar atento a essa problemática, para que você possa perceber diante, né, de uma pessoa que está sendo subjugada, que sofre alguma forma de violência, né? Entender que é um dever moral você ajudar aquela pessoa, né? Acho que parte um pouco disso, para a gente não entrar nesse barco da naturalização, né?
E quanto ao sistema de saúde, professora, de que forma essas mulheres são atendidas?
No sistema de saúde, a gente já falou bastante da questão da atenção primária, que é o local que tem o primeiro acesso, pensando aí no Sistema Único de Saúde, que, né, 75% da população é dependente do SUS. Então, a gente já tem aí grande parte aí das mulheres, mas a gente pode falar da atenção primária, do sistema suplementar também, mas a atenção primária é esse lugar da saúde que tem esse primeiro contato. Esse atributo é da atenção primária. Então, primeiro contato, está com problema de saúde, normalmente você vai consultar lá no centro de saúde, com o médico da equipe da saúde da família, né? Ou com o enfermeiro, ou com o psicólogo, ou com o nutricionista, ou com o fisioterapeuta, ou o agente comunitário de saúde, né? Que é quem tem essa maior relação, que faz essa interface comunidade e centro de saúde, que conhece as famílias, que muitas vezes é daquele, daquela região, daquele local, nasceu lá, cresceu lá. Então, a gente tendo esse, colocando essa lente do, da violência de gênero, a gente vai ser capaz, enquanto equipe de saúde, de articular, de discutir esses casos, e aí eles vão aí aparecendo, principalmente na atenção primária, que tem que estar articulada com as escolas, que é o local onde mais aparecem as violências, né? Manifestam famílias que têm, vivem essa situação de violência doméstica, as crianças manifestam, né? Então tem dificuldade de aprendizado, tem alguma. Não necessariamente tem dificuldade de aprendizado, né? Não, é, não quer dizer que todo mundo tem a ver só com violência, ou que todo mundo que vai sofrer violência vai ter a dificuldade. Mas os, as crianças dão sinais, dificuldade de aprendizado, mudança de comportamento, elas manifestam com desenho. Então, é, a atenção primária, junto com a educação, ela seria responsável, vamos dizer, para identificar e acolher a maior parte dos casos.
Perfeito, professora. E para encerrar, o que a senhora acha necessário para que vejamos uma diminuição da incidência de violência contra a mulher?
Não é reduzir, aumentando pena que a gente vai reduzir os casos, que o problema é maior. Mas ainda assim, é muito comum, a gente escuta muito a questão da impunidade. A gente sabe disso, o agressor ele conta muito com a impunidade. Então, a gente, por exemplo, está agora com a guarda municipal, né? Eles falam com a gente, que dão vários relatos, né, de casos que eles acompanharam, e que, e a gente pode acompanhar isso pela imprensa também, vários feminicidas que, apesar da lei do feminicídio de ser considerado um crime hediondo, que é muito importante, a gente tem, né, ficou preso 3 anos e meio, ficou preso 4 anos, e assim, depois de ter tirado a vida de uma mulher, assim, né, que normalmente é a parceira ou ex-parceiro, né? Então, eu acho que seria importante, sabe, a gente não ter esses crimes tão impunes e banalizados, assim. Até a violência psicológica, ela é considerada, ela está, né, tipificada na Lei Maria da Penha, e a gente sabe que se as mulheres forem na delegacia para denunciar, né, quando elas vão denunciar violência física, sexual, ameaças graves, elas ficam lá 9, 12 horas esperando atendimento. Nisso, aí a poeira baixa, a pessoa desiste de ir também, né? Não é uma coisa adequada. É, não é um tratamento adequado para você dar para uma mulher que está nessa situação. Então, a gente tem relatos também de mulheres que ficaram até, isso não aqui em Belo Horizonte, mas ficaram do lado de fora da delegacia, que nem entraram, passaram a noite lá sem carregador de celular. É, a gente escuta de tudo. E quando não, quando vão lá e chegam a falar das suas denúncias, recebem aquela pergunta, né? Ah, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai acabar com a vida dele, pai de seus filhos? Então, é ruim a gente falar de aumento de punição, mas seria a efetivação do que está previsto na lei, né? Assim, que esses homens realmente... A gente vê muitas vezes, os homens são... Acontece o problema, teve o conflito, aí o policial escuta o homem primeiro, quer dizer, a mulher fica esperando, sabe? Já teve casos de serem transportados a vítima e o agressor dentro da mesma viatura, e aí o agressor, inclusive, matar a vítima dentro da viatura policial. Então, esse despreparo na escuta, sabe? A postura policial, de forma geral, né? É uma postura mais agressiva, mais incisiva. Então, isso inibe, deixa a vítima mais com medo. Uhum. Lembrar que ela está lá, assim, para fazer uma denúncia contra alguém que é da família dela, normalmente. Então, é preciso mudar essa postura. Isso não diminuiria os casos de imediato. Seria mais para remediar, né? Para a gente diminuir o caso, realmente a resposta, não que seja simples, mas a resposta mais curta é a questão da educação, da cultura.
Agradeço novamente a participação da professora Marília Malaguti. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast favorito e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Ellen Batista. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.